Nós chegamos ao momento do culto em que daremos atenção à palavra do Senhor como parte de nossa devoção e dedicação a Ele nesse momento do dia sagrado. E agora, abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos retomar hoje nossa sequência de reflexão nesse texto que já o fizemos por muito tempo, ou seja, por mais 2 anos. E aí fizemos uma pequena pausa para uma série de mensagens. Na minha parte aqui da exposição no púlpito, estava seguindo Gálatas e paramos no final do capítulo 4. Já tem um tempo. E essa mensagem já é a mensagem de número 47. Então, para aqueles que vão ouvir pela primeira vez e desejar um contexto, tem 46 horas de mensagens de introdução. Eu vou começar a partir daqui. E nós vamos para a reflexão, para concluir nossa meditação na epístola que Deus inspirou Paulo, a epístola aos Gálatas. E para esta mensagem, que vamos basear apenas no versículo 1 do capítulo 5, eu tenho um tema para a reflexão, que é um chamado à perseverança, no sentido da liberdade cristã, que é o tema que veio sendo desenvolvido por Paulo no capítulo 4. Paulo vai concluir esse tema e dar sequência a uma aplicação da liberdade cristã. E é por isso que quero dar um tema para a nossa reflexão. A liberdade cristã, um chamado à perseverança. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Há uma mensagem muito importante para nós nessa manhã, que é esta. A mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. Então vamos ler Gálatas capítulo 5, somente o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Poucas palavras de Paulo para concluir um discurso sobre a liberdade e começará a aplicá-lo na vida daqueles irmãos que receberam a sua epístola. A mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. Como é uma reflexão, e recuperando o nosso hábito, tenho algumas perguntas para que você possa responder ao Senhor depois dessa meditação. A primeira pergunta é esta: será que é possível ser liberto da prisão e continuar vivendo como prisioneiro? Apesar da figura, de linguagem, da metáfora presente de um prisioneiro, mas será que é possível alguém estava prisioneiro, ele é liberto daquela prisão, mas a cabeça dele continua como a do prisioneiro? Ele continua pensando como se estivesse preso, embora já não está, mas ele tem um espírito do prisioneiro porque estava acostumado àquela prisão e, de certa maneira, ele transforma sua liberdade numa outra prisão. Então, ele não é totalmente livre? Liberto da prisão, vivendo como prisioneiro, será que é possível essa condição? Pense um pouquinho. Segunda pergunta. A religiosidade e o legalismo exercem influência sobre a sua vida? Você afirma, sou livre em Cristo, mas, e coloca aquele mas, há dogmas, há crenças que não quero abrir mão. Eu até quero seguir a Jesus, eu até quero seguir a Bíblia, mas eu não abro mão de muita coisa, então eu prefiro ficar preso a ela, embora Cristo me libertou. Será que tem religiosidade ou legalismo, leis que você estabeleceu, leis religiosas para governar sua vida, que não são oriundas da mentalidade cristã? Quais jugos religiosos ou imposições modernas seduzem o teu coração e procuram escravizá-lo novamente? Jugos, aqueles pesos que nos aprisionam, quais que são religiosos ou tem a ver com a modernidade, pensamento moderno, que te seduziram e você gosta tanto que você diz, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser livre para andar no teu caminho, mas olha quanta coisa eu gosto e que tem no mundo e por que eu não posso ser como todo mundo? Por que eu não posso ter um pé aí com o Senhor e um pé lá com o mundo também? Será que há coisas assim na sua vida? E por fim, você vive na liberdade do Evangelho ou poderia dizer que vive sob o peso da religiosidade? São essas perguntas que devem nortear sua reflexão e responder ao Senhor depois desta meditação. Então, convido a orar e dedicar ao Senhor o coração para que Ele fale conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em tua graça não apenas nos perdoaste, mas também nos libertaste. Reconhecemos que a liberdade que recebemos em Cristo, através do seu sacrifício, não foi um acidente. Foi parte do teu propósito para a salvação de todos aqueles que creem. Portanto, Senhor, ajuda-nos a compreender e a viver segundo a finalidade para a qual fomos libertos. O Senhor não apenas nos salvou, mas nos deu liberdade. Também te pedimos que o nosso coração descanse na plenitude da obra de Cristo. Livra-nos da pretensão de acrescentar algo àquilo que o teu Filho realizou perfeitamente. De acrescentar ideias, regras e leis que o Senhor não impôs, que nos deu pela graça suficiente com méritos em Jesus. Dá-nos também, Senhor, firmeza para permanecermos nessa liberdade, para não negociarmos, não sermos contaminados por outra escravidão em nome do Senhor, nos aprisionando a dogmas e preceitos religiosos que não podem salvar, nem edificar, nem aperfeiçoar. Se já fomos nós libertos no Senhor, guarda-nos de todo o jugo que procura nos levar de volta para a prisão. E que jamais negociemos um retorno à escravidão depois de termos recebido a liberdade do Senhor. Faz-nos viver de maneira coerente com aquilo que somos em Cristo, com filhos livres, herdeiros da graça e servos da justiça. Assim nós oramos e dedicamos nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a liberdade cristã é um tema que o Paulo desenvolveu na carta aos Gálatas. Nós já meditamos muitas vezes sobre esse tema, especialmente no capítulo 4. Essa mesma graça que liberta é ela que nos mantém livres. Então não basta apenas ser liberto, é preciso permanecer vivendo pela graça. A graça não é uma porta de entrada, é também o meio que nos mantém nela. E nesse sentido que o Paulo, brigando ali com as ideias dos judaizantes, que tentavam impor um segundo evangelho. Jesus te salvou, mas você não vai ser salvo a menos que continue a praticar os ritos da religião judaica, como, por exemplo, a circuncisão. Não basta crer em Jesus, tem que crer em Jesus e ter a obediência à lei dos judeus. E Paulo, sendo ele oriundo dos judeus, vai confrontá-los e vai dizer, não é bem isso. Vocês não entenderam. Vocês transformaram a fé que Deus deu aos descendentes de Abraão num jugo, num peso religioso. E vocês estão enganando pessoas. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Salvador. E se ele já pagou pelos nossos pecados, estamos livres da condenação. Aí vem, por sua vez, uma pergunta distante. Olha, se você está afirmando que Jesus pagou o preço da condenação, não somos mais condenados, então nós vamos fazer o que quisermos. Então eles olham para Paulo e dizem, Paulo, você está pregando libertinagem. Você está dizendo que não tem mais a lei, se não somos mais prisioneiros, então vamos dar liberdade ao nosso coração pecaminoso, porque já somos salvos. E o Paulo está dizendo, o oposto do falso não é o verdadeiro. Nem sempre alguém que tem uma proposta ruim, o contrário dela é também a verdade. Não é isso. Quando Cristo nos liberta pela graça, é a mesma graça que vai nos conduzir à santidade. A santidade não é uma imposição religiosa, é um desejo do coração de quem foi liberto. Se fui liberto do pecado que me condenava, por que voltaria eu a viver sob a condenação do pecado? Não faz sentido. Então Paulo está dizendo, a religião não salva, é Jesus, mas isso não te dá liberdade para a carne. A liberdade não serve como porta aberta para a carnalidade. Pelo contrário, a santidade vem do mesmo fruto da graça. E é isso que o Paulo tenta equilibrar entre os dois universos. Porque a mesma graça que nos liberta da escravidão, ela também conduz a nossa vida na santidade. É isso que ele vai insistir. Tem uma unidade no capítulo 5 com aquilo que ele já lançou no capítulo 4. Observe que no versículo 21 do capítulo 4, Paulo disse, dizei-me vós, é aquele confronto que ele olha para aquelas pessoas que defendiam a lei. Olha, vocês aí que querem, vocês gostam da lei, vocês não querem liberdade. Vocês são religiosos. Digam-me vocês estão ouvindo a lei? Então Paulo está dizendo, se vocês derem atenção à lei, vai perceber que vocês estão sendo tolos, ignorantes. Vocês não estão praticando a lei. Vocês já estão obedecendo cegamente, mas não obedecem de fato ao Senhor da lei. No versículo 22 do capítulo 4, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então ele recupera um contexto dos próprios judeus, dizendo, olha, o próprio Deus disse que tem uma livre e tem a da escrava. E você diz que é filho da livre, mas vive como se fosse filho da escrava. Paulo usa aquelas figuras para dizer que nós somos filhos da livre. Não somos filhos daqueles que estão sob a obediência da lei para sermos aceitos. Versículo 25, Paulo usa outra figura. Tem duas Jerusaléms, a de cima e a de cima é livre. A espiritual é livre, mas a de baixo é aquela que põe regras nas pessoas. E você se engana achando que você está servindo a Deus, mas você é cidadão de uma Jerusalém humana. E o Paulo diz, mas nós não, a nossa mãe é a Jerusalém de cima, é a espiritual. E versículo 31, ele completa o capítulo 4. E assim, irmãos, nós somos filhos da, não da escrava, sim da livre. Aqueles que creem em Jesus, Paulo argumenta, são filhos da livre, são os autênticos descendentes de Abraão. Aqueles que creem em Jesus e aceitam a salvação pela graça são os verdadeiros filhos da mulher livre, como Deus prometeu a Abraão. E eles são cidadãos da Jerusalém de cima, não da imposição humana. Você pode ter nome de Jerusalém, usar, chamar Abraão de pai, ter a palavra de Deus, a lei de Deus, e ainda viver como escravo sem conhecer a Deus. É isso que a religiosidade faz. É isso que a má compreensão da própria lei de Deus faz com os homens, do qual Paulo tenta purificar. E aí nós temos agora no capítulo 5 uma virada no texto. O versículo 1, ele serve exatamente como um ponto de virada. O capítulo 5, Paulo conclui no versículo 1 o discurso de liberdade, mas ele também quer aplicar esse discurso de liberdade. E por isso vai falar de moralidade. Por isso vai falar das obras da carne, da obra do Espírito e como conviver em santidade sem pecar. Sem dar vazão ao pecado, mas ao mesmo tempo sem se tornar legalista para não pecar. Então Paulo vai aplicar, e o que nós temos é uma virada. Há uma conclusão, Paulo vai defender a liberdade, sendo objetivo, como nós já lemos no capítulo 5, verso 1, mas também será a introdução para uma exortação a uma vida coerente. É como se nos dissesse, você crê que Jesus pagou os seus pecados? Sim. E qual é a coerência? Se Jesus pagou os seus pecados, te libertou da condenação, qual é a coerência? É você viver pecando porque não será mais condenado? Ou viver em gratidão, em devoção porque foi liberto? Querer conhecê-lo, querer desenvolver. Então, é óbvio. A santificação é uma natureza óbvia ao que foi liberto. Viver em liberdade não quer dizer fazer o que quer. Viver em liberdade é não ser mais prisioneiro de uma ideia errada, mas agora é ser prisioneiro da graça. E o jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus não é pesado, porque ele sabe que nenhum de nós poderia levá-lo. Ele carregou por nós. E agora ele nos diz, simplesmente me imite. Então Paulo introduz a uma prática em que a graça não dá liberdade ao pecado. Pelo contrário, é uma exortação à coerência. Nesse sentido, ele inaugura um argumento com uma exortação moral, um chamado à vida coerente com a liberdade, que é de onde estou retirando aqui o tema, um chamado à perseverança. Se você é salvo, persevere na salvação. E vem a pergunta, se eu não perseverar, perderei a salvação? Não, porque não dependeu de você, de graça. Mas se não perseverar, é um desprezo àquele que te libertou. É como alguém que vai até a prisão, abre as grades e diz, saia. E você diz, olha, muito obrigado, mas eu gosto dali. Aí você está decidindo, eu não pedi para você me salvar, mas já que me salvou, obrigado, mas eu não tenho nada a ver contigo. Eu não tenho nenhuma relação com o Salvador. Me salvou, está tudo bem, agradeço, mas deixa eu viver do jeito que eu quero. E eu quero viver como os prisioneiros. Prisioneiro da carne, prisioneiro dos dogmas, prisioneiro da religião, prisioneiro de sua própria concepção e consciência, prisioneiro dos homens. Então você vai se aprisionando a outras coisas e Jesus diz, mas fui eu que te libertei. Não seria coerente que uma vez que eu te libertei da prisão, você queira viver comigo? É nesse sentido que o Paulo coloca. Não perde a salvação, mas perde o Salvador. O Salvador pagou pelos meus pecados, me dá de graça, não perderei o que ele me deu. Mas eu vou perder uma vida com o Salvador, se eu não perseverar. Uma vida livre, que a graça aponta para o conhecimento de Deus. E é isso que ele insiste para concluir a sua epístola. O conteúdo que nós temos pode ser dividido em quatro partes, que são as partes que quero esboçar essa reflexão. Há um propósito. O propósito, evidentemente, tem a ver com a liberdade. O propósito da liberdade. Por que somos livres? Livres para quê? Qual a finalidade? E aí o Paulo argumenta, porque Deus planejou. Não é um acidente. Deus te escolheu. Jesus morre por ti. E agora Deus aponta o caminho. Então você não decide a salvação? Não, eu não decido a salvação. Depende de Jesus, não do meu mérito. Eu não decido Deus, é Deus que decide por mim. Sim, exatamente, ninguém escolheria Deus pela sua natureza pecaminosa. Entretanto, Deus diz, agora que eu salvei você, agora que eu te dei a fé, o que, que você vai fazer com ela? Deus planeja e dá o plano. Segue se você quiser. Você não perde o que recebeu do Salvador, mas perde a caminhada com o Salvador. Segundo lugar, tem a plenitude. A plenitude do quê? Da obra de Cristo. Paulo vai dizer, não precisa de mais nada. Se Jesus já morreu na cruz e te deu a salvação, do que mais precisa? Qualquer tentativa de acréscimo é um desprezo à obra da graça. Então, logo, a obra de Cristo é suficiente. Por quê? Porque quem realizou foi Cristo. Deus planejou e Cristo realizou. Em terceiro lugar, tem a perseverança. Se tem a perseverança no conteúdo de Paulo, perseverar no quê, Paulo? Na liberdade. Não volte para a prisão. Persevere com firmeza. E por quê? Porque você é responsável. Se você não perseverar, a decisão é sua. Cabe a você a santificação. Cabe a você a manutenção da fé. E por isso a preservação, porque ele também acredita que a fé será atacada por religiões e por ideias. A preservação. Preservar o quê, Paulo? A fé, a pureza da fé. A fé no evangelho pura. E para isso existe resistência, porque falsos profetas, falsos mestres, falsas ideias chegarão até os seus ouvidos. E ao mesmo tempo o seu coração pecaminoso vai desejar coisas que não são consoantes ao evangelho. Então, preservação na fé evangélica, resistência, e isto você, cristão, é responsável. Então, note que é fácil você guardar o que Paulo está dizendo, porque tudo começa com P. Propósito, plenitude, perseverança e preservação. E como vocês bem sabem, tudo que começa com P é coisa boa, é santo. Não é? Eu disse isso uma vez, alguém me corrigiu. Não, mas pecado também começa com P. Não, quando você tem um P fica ruim, mas você coloca dois, pecado perdoado. Aí fica coisa boa. Se tem muitos P's, já sabe que é santo. Então, nesse sentido, é o que nós vamos meditar agora, que a mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. Observe, então, que depois de demonstrar que nós somos salvos em Cristo, quem nós somos nele, Paulo passa a demonstrar como devemos viver em Cristo. A liberdade que recebemos pela fé, pela graça, é apresentada como algo que não depende de nós, só de Cristo. Depois que Paulo defende isso, ele agora diz, o que depende de vocês? A liberdade concedida, ela te redime. Mas a manutenção da redenção depende de você. O que você vai fazer agora que é livre? Em que você vai crer? Quem você vai buscar? Como vai viver? Vai voltar à prisão ou viverá como alguém livre que vai glorificar o seu Salvador? Então é por isso que o Paulo começa o capítulo 5 lembrando do propósito da liberdade. Olha que interessante, o versículo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O para a liberdade foi... É como se o Paulo estivesse resumindo e concluindo o capítulo 4, tudo que eu já dialoguei sobre a liberdade. Que vocês, judaizantes, insistem em colocar sobre a cabeça das pessoas. Deixa eu dizer para vocês, Jesus libertou. Ah, então, Paulo, agora nós vamos pelo caminho, então, da promiscuidade, da libertinagem. E o Paulo diz, não, você acha que Jesus te libertou para isso? Não. Jesus não te libertou para voltar à prisão da religião, mas também não significa que Jesus, que não concorda com isso, te libertou para você fazer o que você quer. O capítulo 5 vai ter as duas defesas. E por isso, para concluir, ele diz, existe um propósito, existe uma finalidade. Se Deus te libertou, pergunte, por quê? Para quê? Qualquer um de nós que perguntar isso a Deus e concluir, Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que eu? Porque o Senhor me escolheu no meio de tantas pessoas no mundo, talvez na minha própria família, eu tenho fé e a maioria não tem. Eu tenho uma inclinação em te adorar, o restante não tem. Eu quero negar meus pecados, o restante não quer. Por que eu? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de bom? E se a resposta a essa pergunta surgir, porque você é melhor que os outros. Porque você é superior aos outros. Porque Deus gosta mais de você. São respostas que o seu ego pecaminoso, soberbo, lhe dará e é falso. E você seguirá escravo do seu próprio coração. Mas se você responder, não, é que eu tive muita sorte. Se você achar, não, eu tive sorte, olha quantas coisas me aconteceram, as pessoas que me encontrei pelo caminho, que encontrei pelo caminho, tive sorte. Então você atribuirá uma adoração ao acaso e não à intencionalidade de Deus. E o que é pelo acaso, vive pelo acaso. Agora você pode atribuir também ao que você fez. Mas por quê? Olha o que eu fiz. Olha quantas coisas eu fiz. Eu procurei a religião, eu fui para a igreja, eu orei, eu evangelizei, eu li a Bíblia. Então, de fato, eu mereço. Aí Deus olhou para mim e falou assim, veja como ele é dedicado, eu vou fazer. Aí você atribuirá suas obras. E todas elas continuarão sendo escravidão. Porque nenhuma delas tem competência de te aproximar de Deus. O primeiro passo para se aproximar de Deus, evidentemente, é salvação. Sem salvação, ninguém pode se aproximar de Deus. Sem salvação, sem Jesus, não há o intermediador, diz a Bíblia. Você vai tentar, mas entre você e Deus tem o pecado. Deus não ouve suas orações, Deus não atende seu clamor, Deus nem olha para você, porque o pecado o afastou dele. Mas aí vem Jesus e diz, Senhor, eu vou aproximá-lo do Senhor. Dá a dívida dele e eu pago. Jesus morre na cruz e paga a sua dívida. Agora Jesus olha para aquele sujeito e diz, se ele crê em Jesus pela fé, ele tem os pecados perdoados. Deus não olha mais para o homem sem ver Jesus entre eles, porque Jesus é o intermediador. Agora você pode se aproximar. Então ele tem um caminho livre, liberdade. Senhor, então agora eu não preciso seguir meu próprio coração? Não. Eu não preciso seguir mais religião? Não. Eu não preciso seguir mais dogmas? Não. Por quê? Porque você é livre. E você está diante de mim, me busque, me conheça. Não desperdice a vida. Não gaste a vida nos seus pecados, porque é destruidor e te afastará de mim. Se aquilo que removia foi tirado, por que você agora vai viver contrário, tendo o caminho livre? Não há explicação para não desejar a vida espiritual. A primeira resposta que temos quando pessoas não entendem a finalidade da salvação é porque elas acham que Deus te salvou, porque ama você, porque gosta de você, porque você é melhor que outras pessoas e Ele quer te dar uma vida mais tranquila do que as outras. Não. Não há mérito algum em nós. Mas se você pensa também, Jesus me salvou porque Ele quer que eu me torne rico, não tenha mais problemas, então vai cair do cavalo também. Porque a maioria das pessoas, quando se convertem genuinamente, a vida fica mais difícil do que antes. Agora você tem gente que vai te afrontar, agora tem desejo pecaminoso que você não quer atender, agora você tem uma ética, uma moralidade mais elevada, então você vai levar prejuízos no seu trabalho, não vai mais enganar ninguém, não vai mais mentir para ninguém, não vai se sentir superior a ninguém. Isso não parece que dá muito lucro. Você vai ser fiel à palavra, não vai negar, isso vai colecionar muitos inimigos. Isso parece que não traz uma vida tranquila. E Deus não paga as nossas contas. Só paga a sua conta se você trabalhar, economizar e gastar menos do que você ganha. Aí você consegue pagar suas contas. Então, em outras palavras, você diz, mas então Deus não faz isso, por que eu ia querer Ele? Olha, se você quer Deus pelo que Ele pode te dar, você não quer Deus. Você só quer um homem melhor do que você. Você quer a si mesmo, só que você se projetou no outro, que pode dar uma coisa que você não pode dar a si mesmo. Isso não é amor a Deus, é amor a si mesmo. Ainda é uma prisão. Então, quando Paulo diz, tem finalidade, pergunte, Senhor, se não dependeu de mim, se não há nada de bom em mim, por que o Senhor me libertou? Por que eu? A resposta honesta a essa pergunta é que vai conduzir a sua adoração. Quando você pergunta por quê, qual a finalidade, e Deus diz, não tem nada em você, é o que eu quero com você. É o que eu quero que você pense, sinta, faça na vida por ter sido liberto, não para ser liberto. Se você é liberto, entenda por que foi liberto. E pergunte por quê. Por que eu? Por que não outros? Por que Cristo os libertou? Redundantemente, nós deveríamos ler esse versículo que Cristo os libertou com vistas à liberdade. E o tradutor em português não vai colocar dessa forma, fica meio estranho, né? Ele colocou para a liberdade que Cristo os libertou. Então ficou arrumadinho. Mas literalmente é Cristo os libertou para a liberdade. Para a liberdade que os libertou. Mas não é óbvio? Por que repetir as duas coisas? Foi para a liberdade. A repetição tem algo muito mais do que só desperdiçar palavras. João 8,36 nos mostra que Paulo está ecoando muita coisa que Jesus já havia dito. João 8,36, Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava dizendo? Jesus, você está falando de uma prisão literal? Claro que não. Mas quando você é liberto e troca de ideias, é só está trocando de prisão. É uma transferência prisional. E tem muita gente que faz isso, ele troca de religião. Eu já recebi pessoas que já falaram assim, ah, pastor, eu estou querendo virar evangélico. Eu falei, não tem como virar evangélico. Não, eu sou de uma religião, quero me tornar evangélico. O que eu faço para me tornar evangélico? Para tornar evangélico é fácil, né? Você vai para uma igreja, se torna-se membro de uma igreja e diz, agora eu sou evangélico. Só que você continua sendo evangélico, indo para o inferno. Um evangélico que não conhece a Deus, porque a igreja não pode salvar você. A Bíblia não te salva, a oração não te salva, o evangelismo te salva, chamar-se de evangélico não te salva, mas te engana muito bem. Você vai achar que você é salvo, você vai achar que você tem fé, e você vai melhorar algumas coisinhas, mas continuará preso de muitas outras coisas, porque você está trocando de religião, e toda religião tem isso. Teve gente que já chegou aqui e disse assim, pastor, qual é o manual de doutrina da igreja? Aí dá a impressão que você está sendo mal educado, mas não é. Você diz assim, olha, a Bíblia. Não, a Bíblia eu sei, mas eu quero saber o da igreja. É a Bíblia. Não, eu quero o da igreja, eu quero o manual de conduta. Até que altura posso cortar o meu cabelo? Que roupa eu devo usar? A saia da mulher tem que passar do tornozelo, não pode passar do tornozelo. Os homens têm que usar terno e gravata ou não podem usar terno e gravata. Como é que eu me comporto na sociedade que a igreja... Qual é a regra da igreja? Irmão, é a Bíblia. Se eu colocar regra para você achar que você cumprir a regra vai adorar Deus, é legalismo. A moralidade cabe ao seu conhecimento, à sua ética, aos seus preceitos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai refletir isso nas suas escolhas. Mas se eu escolher por você e arbitrariamente impusê-las, você só é um obediente a um pastor arbitrário. Que em nome de Deus ele vai dizer assim, eu sou o ungido, me obedeçam. Olha, e está cheio de igreja assim. De pastor que viu anjo, pastor que teve chamado e se tornou ungido, superior e estabelece regra para os outros, que não podem salvar. E o Paulo estava meio cansado disso, mas Jesus está dizendo, olha, não é salvação, não é libertação religiosa. Se o filho libertar, aí é livre de verdade. Aí fica assim, então você se comporta moralmente por causa da igreja? Se alguém lhe perguntar isso na rua, eu espero que você dê uma boa resposta assim. Olha, você se comporta moralmente porque o TBB tem uma regra para você, como você é membro lá? E a sua resposta tem que ser assim, não, não é. É porque eu temo o Senhor e isso muda minhas escolhas. Se ele me libertou, eu sou livre para escolher. E eu prefiro escolher aquilo que agrada a Deus. É minha escolha. É consequência da mesma graça que me constrange e muda. Porque se você disser que é por regra do TBB, perde a salvação. Estou brincando, não vai perder a salvação. Mas será um tremendo engano e um desprezo ao que é a graça. Não é religião. Jesus está dizendo, se eu libertar, aí você é livre de verdade. Não é uma liberdade falsa. Então, Paulo diz, foi para essa liberdade, não para qualquer liberdade. Liberdade para a liberdade seria, então, a ideia bem redundante. Foi liberto para ser livre, liberto para a liberdade. A repetição enfatiza o propósito. Porque sobraria aquela ideia. Libertou para quê? Para não voltar para a prisão. Libertou para quê? Para não pensar como prisioneiro. Libertou para você não colocar mais regras sobre as pessoas. Liberdade é propósito. Não apenas consequência da salvação. Se Deus te libertou, tem um propósito. Não apenas consequência. Já que você é salvo, você é liberto também. Não. Se você é salvo, você é verdadeiramente livre. Romanos 6:18, Paulo havia dito, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando Paulo disse isso, ele estava querendo dizer que, olha, se Jesus te libertou, você é verdadeiro. Agora você pode negar o pecado e você pode buscar a justiça. É uma servidão voluntária. Eu quero ser servo de Deus. Se Deus me obrigar a ser servo, aí é uma liberdade que vem com uma prisão. Mas quando eu decido, Jesus, o Senhor me salvou, e agora? Como eu poderia viver para outro se não para ti? Como eu poderia receber tamanha graça e agora viver contra ti? Não queria te conhecer. Talvez a primeira pergunta que devemos fazer a uma pessoa que não serve a Deus, não se torna servo da justiça, é se ele foi realmente salvo ou não está enganado. E depois, se confirmada essa ideia, sim, sou salvo por Jesus. Então, por que o nega? Seria a segunda pergunta. Ah, porque você é salvo mesmo. Então, você despreza aquele que te libertou. É deliberado, é consciente. Enfim, não há justificação para uma vida que não seja pela graça e não necessitamos de regras para isso. A liberdade não é acidente, mas é parte integral da salvação. Não é apenas perdão dos pecados, é libertação da escravidão. O que ganhamos em Cristo é muito mais do que o perdão de nossos pecados. É um propósito para a vida. Não é alteração de comportamento, mas uma nova vida. Muita gente pode chegar a essa conclusão. O que faz de você um salvo? Se você der uma lista do que você faz em comportamento, olha, eu antes falava palavrão, não falo mais. Eu antes assistia certos programas promíscuos na televisão, agora não, agora eu parei de assistir essas coisas. Antigamente eu desprezava as pessoas, agora me tornei uma pessoa mais calma, boazinha e mais educada com as pessoas. Olha, tudo que você está falando é comportamento saudável que qualquer ser humano, crente ou não, devia fazer. Isso não prova que você é salvo. Ah, mas agora eu vou para a igreja. Sim, mas membros de qualquer religião também vai para a sua instituição religiosa, para o seu centro, para a sua casa de oração, para o lugar de culto. Toda religião tem algum lugar que você vai frequentar de algum jeito. Ah, mas agora eu leio a Bíblia. Sim, mas toda religião também tem um livro que consideram sagrado. Eles também leem e leem, estudam. Isso não garante salvação. O que, que para você te faz um salvo? Enquanto a pessoa não tiver convicção, profundidade da condenação do pecado, por que Cristo teria que morrer e crer genuinamente, a resposta voltará para o homem e a religião jamais poderá religar o homem a Deus, se você crê no Deus das Escrituras. Esse Deus não pode ser religado a não ser pelo próprio sacrifício que paga o pecado. Então é mais do que alterar o comportamento, é uma nova vida, é um novo jeito de pensar, é uma vida de constrangimento, amor e devoção ao que você recebeu, sabendo que você jamais poderá devolver. Nenhum de nós pode devolver a Cristo o que ele fez por nós. Jamais. Mas se você não tentar, não viver coerente ao que recebeu, é um desprezo ao que ele te fez. Jesus, eu não posso devolver a ti o que fizeste por mim. De jeito nenhum. Nenhuma de minhas ações vai devolver. Mas o constrangimento que tenho por te conhecer me obriga a viver para ti. Eu não me contento em voltar para a escravidão, em te desprezar. Pelo contrário, é esse constrangimento que abre as portas das minhas escolhas. Eu escolho diferente, porque eu já sou uma pessoa diferente. Colossenses 1, 13 e 14. Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos libertos. Estamos num outro reino, outra vida, outro Senhor, outro caminhar. Portanto, novas escolhas, outras escolhas. Não por imposição de regras, mas porque eu voluntariamente decido obedecer a Deus. Quem decide obedecer a Deus o faz pela liberdade que tem, porque Deus não obrigará ninguém. Rimou para você guardar. Quem decide obedecer a Deus pela liberdade que tem, né, vai adorar a Deus, de certa maneira, porque Deus não vai nos obrigar. Deus não obriga ninguém. Se Deus me obrigasse a adorá-lo, eu seria somente um escravo dele. Alguém que ele impôs, eu não tenho escolha, ele é mais forte do que eu, ele me obrigou. Mas o próprio Deus, sua misericórdia, nos salva e diz, me adore voluntariamente, porque você é livre. Quer me adorar? Voluntário. Se não quiser, arque com as consequências de se afastar de mim. Assim Deus age. O mesmo amor e graça que nos salva é o amor que nos mantém na presença dele. É o que nos faz ser aceitáveis. Em que ele olha para o nosso esforço e vê adoração. Não pagamento. Ele olha para nossas escolhas e vê servidão, não obrigação. Aí esse é de fato adoração. Notem como conclusão desse ponto. A liberdade nasce da filiação, não do esforço. O salvo é gerado pelo Espírito de Deus, não pelo engenho humano. A salvação não se alcança com as mãos, mas se recebe do alto, da eternidade. E a mesma graça que quebra as cadeias é a que nos mantém livres. A mesma graça que nos deu a vida é a que nos mantém vivos. Não somos apenas salvos pela graça, mas nós continuamos vivendo pela graça de Deus. A mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. Observe, então, em segundo lugar, a plenitude da liberdade. O propósito da liberdade é uma finalidade. E ela é plena em Cristo. Ela é suficiente. Então, Paulo agora traz esse conceito contra a ideia judaizante. Porque nós podemos perguntar a Paulo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Paulo, então, enfatiza. Quem te libertou foi Cristo. E foi para a liberdade que ele libertou. Ele tem um propósito. Cabe a você obedecer aquele propósito ou dar outro propósito a ela. Mas quando der outro propósito à liberdade, é uma mácula na fé. Não é a perseverança no evangelho genuíno. E a imposição substitui. Qualquer imposição humana é substituição do Cristo. E qualquer acréscimo o torna inválido. Ou Cristo salvou, ou não salvou. Porque se colocar outro meio de salvação, não precisamos dele. Mas se associar a ele, se torna ineficiente, se torna incompetente. Então Paulo está dizendo, devemos ser coerentes. Você crê que é Cristo Salvador? A obra é plena. Foi ele quem libertou. Quando perguntamos quem realizou a obra, da salvação, Paulo responde enfaticamente: é o Cristo. A epístola de Paulo aos Gálatas é um resumo do Evangelho. É o ponto central de que não há salvação fora de Jesus. Não é a igreja, não é o dogma, não é a crença, não é a sua atitude. É o Cristo. Ele é o único Salvador. Como ele realizou? Em que o próprio nome já diz. Cristo é o escolhido, é o ungido de Deus, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, que percorre o caminho da natureza humana, vence o pecado e se entrega como sacrifício perfeito, como predizia a própria lei de Deus. Então, ele realizou toda a obra. Não somente nascer, não somente viver sem contaminação, mas se oferecer voluntariamente para salvar os pecadores. Com base nisso tudo, nós perguntaremos: se Jesus fez tudo isso exatamente como previa a lei, será que ela ainda precisa ser completada? Será que precisa de acréscimo? Será que precisa de um jeitinho para que isso aconteça? Será que precisa da contribuição humana? E a resposta, obviamente, se Jesus libertou, a obra está completa. Paulo não aceita a diminuição da obra de Cristo. Associar o Cristo à lei judaica. Associar Jesus aos dogmas religiosos. Aquilo que Paulo condenou nos seus dias continua vivendo hoje. Crenças que surgem das Escrituras, métodos de salvação que usam as Escrituras, mantém Jesus, mas Jesus não é suficiente. Ele só é parte da salvação. Mas Paulo crê na obra perfeita e consumada na salvação. O autor aos Hebreus escreve no capítulo 10, no verso 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nenhum autor bíblico creu que Jesus providenciou o meio pela salvação e não a salvação. Em que você usa o recurso, o meio que ele providenciou para chegar até lá. Não é essa vertente bíblica, não é esse o conceito bíblico. Mas quando uma instituição, quando uma religião, quando um dogma impõe isso, ele te escraviza de novo. Você só será salvo se tiver Jesus e tiver o que eu tenho para você. Às vezes com boa intenção. Muitas igrejas tentam colocar medo em seus frequentadores. O medo de perder a salvação é: se você pecar e não vier à igreja se arrepender, você perde a salvação. Então te mantém fiel àquela igreja, te mantém fiel a uma regra moral. Então, ou seja, com boa intenção. O problema é que você macula o Salvador. A adoração não pode ser pela obtenção de bens ou por evitar condenação. Condenado já não é. A obediência agora é puramente voluntária e por adoração. Nesse sentido que ele diz que está completo, fomos agraciados de forma completa, sem complementação. Cristo nos libertou. Cristo significa que ele cumpriu, ele é ungido, ele é o homem perfeito, ele é o sacrifício perfeito. Então, se ele fez isso, como é que podemos acrescentar algo? Fomos agraciados de forma completa, sem complementação. Efésios 2, 8 e 9. O Paulo disse: porque pela graça sois salvos. Isso vem de que forma, Paulo? Por meio da fé. Você descobre por meio da fé. De repente você tem fé e aquela fé mostra: esse é o Cristo, esse é o Salvador. Sou salvo. A salvação vem quando você crê. A fé é o mecanismo, a fé é o meio, a fé é o transporte. A fé não salva. A fé, ela conduz ao Salvador. A fé não é a substância da salvação. A fé é o meio. Mediante a fé você reconhece o Salvador. Então a fé é um milagre. A fé é um sinal. A fé é despertada no coração como uma vitalidade do Espírito que te desperta dos mortos e você abre os olhos e enxerga as coisas. Aí você enxerga o quê? O Salvador. Não é fé na fé. Eu não sou salvo porque eu tenho fé. Eu sou salvo porque há um Salvador no qual eu creio. Se eu não tivesse fé para crer, não o reconheceria. Mas não é a fé na fé que salva. Não é a potência da minha fé. Não é a profundidade da minha fé. Ou tampouco, se não é a profundidade da minha fé que salva, tampouco é a ausência de fé que me condena. O que me condena são os pecados. É o Salvador. É a presença do Salvador ou não. É crer no Salvador ou crer em qualquer outra coisa. Se você crer no Salvador pela metade, você pode ter uma fé gigante, perfeita. Um Salvador pela metade não é o Salvador bíblico. É um Salvador imperfeito. É um Salvador insuficiente. Se a sua fé for pequena, mas reconhecer o Salvador por completo, você é salvo. Porque não é pelo tamanho da fé. É pelo tamanho do Salvador. É pela competência do Salvador. Logo, não existe competição de fé. O dia que alguém disser assim, eu tenho mais fé do que o outro, é porque já tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque a fé é simplesmente uma dádiva de Deus. E quanto mais você amplia, mais amplia também a visão que tem de si mesmo, da sua incompetência, da sua insuficiência. Portanto, ninguém pode ter mais fé do que o outro se vangloriar disso. Porque quanto mais fé você tem, mais você reconhece que merecia menos. Esse é um milagre da fé verdadeira. A fé verdadeira não reconhece a santidade. A fé verdadeira faz você reconhecer mais pecados. Quanto mais amplia a minha fé, mais eu vejo por que ele me salvou, mais eu sinto vergonha do que eu sou. Se uma pessoa se orgulha porque, olha o tamanho da minha fé, se eu tenho mais fé do que os outros, por que você passou a enxergar o pecado dos outros? Ainda é uma escravidão religiosa. A fé faz você ver o Salvador, e ver o Salvador te torna cada vez mais grato, porque você reconhece sua própria incompetência para salvar, para agradar a Deus. A mesma fé que me salva ainda me faz presente para adorá-lo. E é isso que o Paulo quis dizer, mediante a fé, isso não veio de vós. Então não tem nada a ver contigo, é uma dádiva de Deus. Não vem por alguma coisa que você possa fazer, não é de obras. Portanto, não há glória para ninguém. Ninguém pode olhar para si mesmo e se vangloriar disto, porque a fé é um milagre para reconhecer o Salvador. E a salvação vem por ele e não por algo que possamos fazer. Então significa que a libertação é definitiva? Claro. A libertação é como entrar pela porta de qualquer lugar. Ou você está dentro ou você está fora. Não existe meio caminho. Não existe meio fora, meio dentro. E talvez você vai dizer, não, mas já tentei isso. Já coloquei um pé para dentro e outro para fora. Se você tem um pé para dentro e outro para fora, você não está em lugar nenhum. Nem para fora, nem para dentro. Não está nos dois, para fora e para dentro, porque são opostos. Você pode estar em lugar nenhum. Eu não estou nem para lá, nem para cá. Mas nos dois não tem como. Porque a pressuposição de estar dentro é que não está fora. E a pressuposição de estar fora é que não está dentro. Então, filosoficamente, não tem jeito. Se estiver no meio, eu não estou em lugar nenhum. Estou negando os dois. É possível? É possível. Eu quero ficar no meio. Mas está dentro? Não. Por quê? Porque enquanto não completar total saída, redundantemente, de fora, não está dentro. E se não estiver totalmente, só naquele momento é que você realmente está fora, porque fora é a oposição ao interior, ao estar dentro. Então, assim também é salvação. Não existe negócio assim, eu estou me salvando, eu estou sendo salvo, está quase lá, metade já não existe. É, ou você é salvo, ou você não é. Ou Deus fez a obra completa, ou Jesus pagou os seus pecados por completo, ou não pagou. Ou você é salvo porque creu, ou você então não crê e não é salvo. Não tem jeito. É uma condição. E uma depende da outra. Para ser salvo, tem que ter morrido para si. Mas se estiver vivo para si, está morto para Deus. Não tem meio morto. Não tem zumbi espiritual. Você está morto, mas não muito morto para a carne. Não, é uma negação. É um nega o outro. Porque ele diz libertação definitiva, justificação, adoção e herança é uma condição que nós recebemos de uma única vez, no momento em que somos salvos. Efésios 1:7, do qual temos a redenção. Nós não temos o caminho para a redenção, nós temos a redenção. E o Paulo diz, essa redenção veio pelo sangue, o preço está pago. Não tem mais dívida, não tem complemento, não há dívida. A remissão dos pecados, os pecados foram redimidos totalmente. Isso vem de acordo com a riqueza da sua graça. Riqueza quer dizer a abundância, a profundidade, o tamanho da graça. Não existe pecado maior do que a graça. Não existe atitude humana maior do que a graça. Ela é tão perfeita e tão completa que a redenção chega até nós, porque o preço foi pago. Somos redimidos. Ou você é, ou você não é. Não tem meio caminho. O meio caminho é aquela enganação da prisão religiosa. Eu vou apaziguar a minha consciência, eu vou arrumar algum jeito de me sentir salvo. Embora a Bíblia continue me condenando, eu vou me sentir salvo. Notem, o propósito e a finalidade, a plenitude e a suficiência. Jesus não apenas tornou possível a nossa salvação, a nossa libertação. Ele efetivamente nos libertou da escravidão. Sua obra não nos concede apenas acesso ao reino de Deus, mas nos faz seus herdeiros. E a fé que nos gera para uma nova vida também nos distingue para uma nova maneira de viver. Não vamos viver diferente para ganhar alguma coisa. Vamos viver diferente porque ganhamos alguma coisa. Não é para ganhar a salvação, é porque somos salvos. Não vamos viver de forma diferente para agradar a Deus, para obter alguma coisa, mas porque somos gratos pelo que nós já obtivemos. O presente é tão grande que não há vida o suficiente para viver para ele. É isso que tem que nos constranger. Qualquer imposição volta ao legalismo e volta à escravidão. Em terceiro lugar, a mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade, está a perseverança. A perseverança da liberdade, que é a firmeza. O Paulo complementa, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora vem um conselho. Só Deus pode libertar. E só Deus pode dar finalidade. Isso não cabe a nós. Mas a firmeza cabe. Aí vem a exortação. Agora depende de você. A fé não depende, a salvação não depende. Mas agora depende de você. O que você vai fazer com a graça que recebeu? É mais ou menos assim. Se eu te der um presente, e você diria, que maravilha, obrigado. Isso não vai acontecer, tá? Não se anime muito. Não estou prometendo nada. É fictício aqui. Se eu te der um presente, aí eu falo assim, olha, que maravilha, bondade sua, estou muito grato. Você me deu alguma coisa que eu não merecia, mas estou muito grato. Mas eu te dou um presente com um manual de regras. Sim, eu te dou um presente, mas você só pode usar desse jeito, do jeito que eu quero. Eu falo, mas espera aí, você está me dando um presente, eu tenho que usar do jeito que você quer? Sim. Eu vou te dar um carro, mas você só pode usar na minha presença. Para ir para os lugares que eu aprovar. Na velocidade que eu gosto. Na temperatura do ar-condicionado que me satisfaz. Então, você te dá um carro para você me levar para onde eu quiser. Eu falo, mas é um presente meio estranho, não é? Um presente que vem cheio de regras. Agora, se eu te der um presente, você faz o que você quiser. Então, quer dizer que eu decido? Sim, presente, uma dádiva, é você decide. Mas se você disser, mas eu sou uma pessoa que reconheço o que você fez, então, voluntariamente, eu vou usar do jeito que você espera que eu use. Aí é voluntário. Mas se vier com exigência, não é presente, não é dádiva. Quando pensamos nesse sentido, Deus nos salva da salvação de graça. Não depende de nós. Da liberdade de graça. Mas ele não traz o manual de regra, agora você é obrigado a seguir. Deus diz, quer me adorar? Siga, você é livre, você escolhe. Quer voltar para a prisão? Desejo seu. Cabe a você as consequências. Mas se vê comigo, a graça que te salvou te manterá na minha presença. O que você escolhe? A escolha é sua. É o que nós escolhemos. Se nós aqui como igreja, o que faz muita igreja cristã? Eu já disse para vocês, já contei isso aí. Eu não tenho redes sociais, não vou fiscalizar a vida de ninguém. Não tenho interesse nisso. Não tenho obrigação disso. Cada um vai viver o que ele quiser. Então, eu não tenho rede social. A minha rede social existe, mas ela é totalmente analógica. É no café, sentado à mesa. Mais uma vez, o pastor me disse assim, eu te procuro na rede social, você não está lá? Eu falei assim, não, é claro que eu não estou lá. Eu não tenho tempo para rede social e nem interesse também em redes sociais. Então, como é que você fica vigiando a vida do povo da sua igreja? Eu falei, mas... quem enfiou na sua cabeça que eu tenho? Mas você não é pastor? O pastor não tem que fazer isso? Já pensou? E todo dia ficar lá olhando assim, deixa eu ver o que vocês estão fazendo na rede social para eu... Não, isso aqui não é cristão, não. Pecado. Põe um X. Selo de aprovação. Olha, cada um faz o que quer da tua vida. Cada um vive como quer, vai prestar contas a Deus. Se atrapalhar a minha adoração, a minha convivência, a minha santidade e a educação que eu tenho que dar para os meus filhos, eu vou dizer, opa, até aí o teu limite. Na sua vida você faz o que você quiser, na minha não. Minha vida, minhas regras. É. E as regras são a palavra de Deus. Eu quero viver com a palavra de Deus. Então eu vou me afastar daqueles que não se afastam do pecado. Mas eu vou me aproximar de todos aqueles que têm interesse em se aproximar do pecado. A decisão é minha. Agora, se os seus pecados vão me afetar, então o limite está aqui. Esse é o limite pessoal, é o limite na esfera espiritual. E é o limite na igreja também. Se os seus pecados afetam a comunhão dos santos, vai afetar a santidade de uma vida coletiva. Aí, claro que todo mundo vai voltar para você. Espera aí, que negócio que é isso aí? Quer viver do seu jeito? Não leve o nosso nome junto, né? Não venha não trazer contaminação. Essa é uma reação natural que a Bíblia também incentiva. Incentiva você purificar a sua família, não deixar os seus filhos trazerem contaminação para casa. E incentiva uma comunidade como a igreja a não deixar alguém contaminado querer contaminar os outros. Mas nunca ficar impondo regras sobre os outros. Meu irmão, se você não pediu a minha opinião, viva do jeito que você quiser. E preste contas a Deus. E eu vou fazer isso voluntariamente. O dia que a igreja estabelecer normas e ficar julgando os outros, ela se torna abusadora espiritualmente, porque ela passa a fazer aquilo que nem Deus faz. Deus disciplina como um pai amoroso, Mas é ele que disciplina, não por regras. Então, quando Paulo fala permaneçam firme, é porque cabe a você permanecer firme. Não é a regra que vai te dar firmeza. É você, é voluntário, é de coração. Embora eu sei que os homens incautos e imaturos, eles gostam de regras. Eles preferem regras. Regras são, nos deixam confortáveis. O que eu tenho que fazer? Me diz o que eu tenho que fazer, eu faço e pronto. Não preciso pensar, não preciso amadurecer, não preciso escolher. Mas Deus não nos trata como imaturos. Deus quer que nós amadureçamos, cresçamos e façamos escolhas saudáveis e coerentes do nosso espírito, não simplesmente pela regra. Os irmãos são militares. Na juventude, fui para uma escola militar e eu tinha um tenente que dizia assim, aqui é um lugar que você não precisa ter nenhuma vocação. Eu falava, como assim? Não tem que ter nenhuma vocação? Eu falei, não, porque aqui nós damos uma vocação para quem chega. Aí funciona, não é? Aqui você não escolhe o horário que você vai levantar, o horário que você vai dormir, com quem que você vai conversar, nem o que você vai comer. Então você pode chegar aqui do jeito que você quiser, mas você vai sair do jeito que você não quer. Por quê? Porque a regra máxima no quartel é a disciplina. A regra máxima é a regra. Aí fica assim, então que maravilha, não preciso pensar, é só obedecer. Se você só obedecer, você vai ser o melhor recruta que nós tivemos aqui, o melhor cadete dessa escola vai ser aquele que diz assim, sim, senhor. Não precisa nem pensar, só obedeça. Aí fica fácil, mas Deus não tem um quartel. Deus diz assim, você é livre. Ah, mas senhor, aí eu tenho que ficar escolhendo. Sim, se escolher errado, arque com as consequências. Mas é decisão sua. Então, Paulo chama a ideia da permanência no sentido de perseverança, persevere, fiquem firmes, não volte, não sejam enganados. Então, cabe a vocês o estudo, a maturidade, o pensamento e a firmeza. E a firmeza no Evangelho, isso é paralelo entre o indicativo e o imperativo, note. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, indicativo. E agora ele olha e diz assim, há vocês agora uma responsabilidade, há uma exigência. Jesus não vai deixar você firme. Aí cabe a você a firmeza. Coerência é exigida. Se foi para a liberdade, libertou para a liberdade, então permaneça. Continue no propósito. Não perca o propósito. Não deixe, não recue. A liberdade não é conquistada, mas é recebida. Mas permanecer nela é responsabilidade. É isso que o Paulo diz. No capítulo 5, verso 13, que é o que vai conduzir a reflexão até chegar no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados. É um chamado. Chamado a perseverar na liberdade. Há um propósito. Vocês têm o propósito de viver para a liberdade. Há uma plenitude. Cristo libertou. Então vocês foram convocados à liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Faça voluntariamente, faça de coração. Faça porque você quer. Faça porque é sua escolha, não por imposição. Porque a imposição não é o que Deus quer. A imposição não salva, a lei não salva, e não é permanecer na lei, mas é permanecer na liberdade. É não dar ocasião à carne, porque você é livre. É, nesse sentido, o imperativo militar, manter posição, permanecer sem recuar, é aquela ideia de alguém que está sendo atacado e diz, não, olha, todo mundo quer me levar de volta. E seria muito agradável ao mundo se eu voltasse. Eu ia evitar muito conflito se eu voltar para a prisão, se eu agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, no mundo de hoje, concorde com tudo. Mas se concordar com tudo, não está concordando com nada. Você está só fingindo. E ele está dizendo, mantenha a posição. Receba as pedradas devidas e não recue. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aqui tem figuras bem interessantes. Sede vigilante, ou seja, é a ideia do sujeito sábio, atento, que não é enganado, não é ludibriado facilmente. Permanecer firmes, é o sujeito que bate o pé e diz, opa, se quiser tem que me tirar daqui, sozinho vai ser difícil. Então você se porta, aí o Paulo diz, varonilmente, como um homem valente, como um homem que não é conduzido facilmente. E aí o que você faz? Fortalecei-vos, você junta forças. A batalha agora não é para conquistar a liberdade, mas para preservá-la. O desejo do mundo é te levar de volta à prisão, te escravizar. Não é apenas manter convicção, é resistência, não retroceder. Por isso Paulo diz, permanecei firmes. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Se você está na fé, não tem jeito. Tem que criar alicerces. Quem está na fé, está numa correnteza contrária. O mundo tem uma força, o mundo tem uma correnteza. E se você estiver numa correnteza sem alicerce, ela te leva. Mas quando você tem alicerces profundos, é a razão porque se constroem pontes com pilares no meio de um rio. Não importa a velocidade da corrente da água. O alicerce segura aquela ponte no lugar que está. Está lá todo dia resistindo àquela corrente. Firmeza, força, não retroceder. Liberdade cristã não é autonomia moral. Se alguém diz, eu sou livre, por isso que eu faço o que eu quiser, então você não é livre. Você é escravo de si mesmo, escravo dos próprios desejos. Liberdade cristã não é autonomia moral, mas fidelidade coerente à identidade que recebemos em Cristo. Você crê que há um Salvador? Crê que há um Deus? Crê que é o melhor caminho? Creio. E você não o faz por quê? Porque eu sou livre para fazer o contrário àquilo. Então você não é livre. Há algo contrário à sua confissão. Basta você simplesmente ser honesto. Deus, eu não tenho nada a ver contigo. O que eu tenho a ver com o meu próprio ego. E eu vou fazer o que o meu próprio ego quer. Eu não sou livre, eu sou escravo dele. É só ser honesto, para de mentir para si mesmo. Mas aquele que diz que crê em Deus, não vence o próprio coração e as suas imoralidades, na verdade é escravo de si mesmo. Se a nossa vida custou o sacrifício de Cristo, por que a desperdiçaríamos vivendo em pecado? Essa é uma pergunta que tem que alfinetar a nossa costela espiritual. Se a nossa vida custou o sacrifício de Cristo e você acredita nisso, então por que você a desperdiçaria vivendo em pecado? Voltando ao pecado? Nossa conclusão, a mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. E por fim, nosso último ponto. Se há um propósito para a liberdade e finalidade, a plenitude da liberdade e suficiência, a perseverança na liberdade, que é a firmeza, então a preservação da liberdade é necessária. A preservação da liberdade evoca resistência. E o Paulo disse, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não vos submetais. Não permitir-se ser novamente dominado, voluntário ou por evitar a luta. Alguns, então, receberão o jugo da escravidão voluntariamente. Ele quer, ele gosta de regras, ele gosta disso. Ele gosta de sujeitar aos homens, ele gosta do lucro que vem pela falsidade, pela vida de atuação. E outros, de fato, porque não querem lutar. Eu quero ser aceito, quero fazer parte, não quero ficar resistindo, quero ser como todo mundo é. Então você nega o Cristo. É uma escravidão espiritual que começa com pequenas concessões. Então Paulo diz, não vos submetais, nem sempre será um sequestro. Às vezes você vai voltando aos poucos àquela prisão. A um estilo de vida que você vai fazendo pequenas concessões. Em Colossenses 2, 20 a 22, o Paulo disse, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para a base do mundo, para a forma de pensar do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha, se você já morreu por rudimento do mundo, como é que você ainda está vivo para o que o mundo diz? Parece incoerente, perguntaria o Paulo. Paulo, mas então que significa esse mundo, os rudimentos do mundo que você acha que eu estou sendo incoerente se eu continuar vivendo sob ele? Aí o Paulo diria, aquela história de ficar assim, ó, não mexa nisso aqui, não faz aquilo outro, só por regra. Sem que ninguém entende o que é aquilo. Aquilo não tem nada a ver com santidade, tem a ver com moralidade, tem a ver com regras morais. Não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os homens inventam coisas e vocês acreditam, e sem perceber trocam o Cristo. E a religião faz muito isso. No contexto de Paulo, está falando especificamente do judeu, que embora converteu, aceitou o Cristo, não queria abandonar seus dogmas. Mas isso se aplica a tantas outras questões que fazemos no mundo moderno. E ele coloca de novo, olha, mas se você quando creu em Jesus sentiu-se livre porque ele pagou os seus pecados, por que você voltaria como se não tivesse acontecido? Jesus se transforma num quadro. Isso é muito interessante. Ir à casa de alguém, não estou falando da sua casa, ir à casa de alguém e chega lá, você olha para a sala e vê, olha, tem um quadro, quem é esse quadro? Esse quadro é Jesus? Tem quadro de Jesus na parede? Aí você começa a conversar com a pessoa e fica assim, espera, Jesus está aqui na fotografia. Jesus está aqui na parede, uma boa imagem, mas Jesus não está na palavra, não está na conversa, não está na forma como decide as coisas, não está na regra da casa, não está no que se busca na casa, não está nos valores da casa, mas ele tem um bom lugar na sala. Na sala ele estampa uma boa fotografia. Agora, quando uma pessoa fala assim, olha, Jesus é o meu Senhor, é tão Senhor que eu vou colocar uma fotografia lá na minha sala dele para dizer assim, esse aqui, eu sou um cristão, aqui está Jesus. Logo, você espera que toda aquela casa viva para Jesus? Ele seja Senhor daquela casa? Que você faça a escolha sempre pensando assim, não vai agradá-lo. Não vai conduzir na direção dele. Ele me libertou e aquela fotografia está ali. Não estou incentivando ninguém a pôr fotografia de Jesus, tá? Estou só comparando aquilo que se faz na cultura. Mas você olha para aquilo e fica assim, ele não pode estar aqui na fotografia. Ele tem que estar aqui no coração. Ele é meu Salvador. E como eu posso fazer uma escolha contrária ao que ele escolheria? Seria incoerente. Seria regra. Mas não é regra, é o Salvador. Eu não faço bondade porque há uma regra de bondade. Eu faço bondade porque me assemelha ao Salvador. Porque é consequência da natureza redimida. Eu não pratico regras morais simplesmente porque alguém me impôs. É porque eu quero ter a regra moral que ele teve. Eu quero agradá-lo. E isso se transforma em valores e princípios, não por obrigação, mas por escolhas, porque eu sou livre para escolher. Eu posso escolher o bem como posso escolher o mal. E o que meu coração inclina? Inclina ao mal. Então por que eu faria isso depois de ter recebido tamanha graça? A graça constrange, o constrangimento leva a gratidão leva um estilo de vida, e o estilo de vida se torna em adoração. Esse é o que o Paulo está pregando. O fato dele dizer que a regra, que a lei não salva, não quer dizer que ele está dando liberdade. Pelo contrário, ele diz, permaneça livre, mas resistente. Não é porque você é livre que você tem que ser frouxo. Aceitar tudo. Ir para qualquer caminho, inclusive do próprio coração. É uma regressão espiritual, é tentar voltar à escravidão, é substituir as coisas. É voltar por medo, comodismo, glória ou ignorância. Por que você faz isso? Não, eu tenho medo. Tenho medo de ser diferente. Tenho medo de não ser aceito. É comodismo? Não, assim está bom, por que eu vou inventar moda? Ou porque você quer alguma coisa, ou simplesmente porque desconhece. Crescer, não manter-se na infância, que é a religião. O Paulo, então, usa a expressão, olha, se você submeter de novo a um jugo de escravidão, é voltar à infância, alguém que não cresceu, não amadureceu. O avanço religioso pode ser, na verdade, um retorno à escravidão. Isso é muito interessante. Eu já contei isso aqui para vocês, essa história, vou relembrá-los. Já há muito tempo, ainda morava em São Paulo. Fui fazer uma entrevista junto com um amigo meu, uma entrevista que era um trabalho acadêmico sobre religião e sociologia. E quando chegamos lá, fomos entrevistar o Sheik, o líder muçulmano de toda a América Latina que se encontrava aqui em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo tem uma sede gigante do mundo islâmico. Então, ali há um Sheik e, de vez em quando, esse Sheik daqui acaba dominando toda a América Latina. Fomos conversar com ele. Esse sujeito, antes de aceitar a entrevista, mandou um formulário. Eu dou a entrevista para vocês, mas vocês me enviam as perguntas antes que eu quero responder, e vocês precisam dar meia hora para eu explicar o islamismo para vocês. Éramos dois, né, teoricamente líderes religiosos também, dois pastores, mas estudando numa universidade. Aí ele pegou e falou, tá bom. Ele foi lá, como diz a regra, mandamos as perguntas. Ele disse, não, posso responder todas as perguntas que você fez, estão boas, posso responder. Agora quero meia hora. Em meia hora, ele me doou uns dois, três livros para que eu conheça o Islã. Ele mostrou toda a mesquita, explicou como funcionava, explicou como atuava ali, como é que funcionavam suas regras e tudo mais. E depois, agora que eu já evangelizei vocês no Islã, agora você pode, sim, fazer a entrevista. Aí perguntamos para ele, assim, olha, o que tem que fazer para alguém se tornar um sheik como você, chegar a ser um líder religioso de uma denominação tão grande mundialmente, inclusive na sua posição de ser aí um líder sobre muitas mesquitas. Ele me contou, eu nasci no México, e você não pode traduzir o Corão. Então, aos 9 anos de idade, eu já tinha aprendido árabe e memorizado o Corão inteiro na língua original. Aí os meus pais, com outros religiosos, descobriram, olha, esse menino tem jeito, ele tem potencial. Então, patrocinaram meus estudos nas melhores universidades do mundo para aprender sobre o islamismo, história do islamismo, para ser um líder muçulmano. E foi tudo o que eu fiz na minha vida desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade, eu me apliquei às regras muçulmanas, às regras islâmicas, e a conhecer o Corão e na língua original. Depois que ele nos contou tudo isso, aí vou perguntando, como é que a salvação se dá no Islã? O que acontece quando alguém não obedece tal regra? E depois de conhecer tudo isso, vamos embora, esse meu amigo e eu, no carro, e dizendo assim, a metade dos pastores que nós conhecemos sequer leram a Bíblia inteira. E nós vamos dizer que aquela religião é falsa. Mas a dedicação deles é impressionante, que você não vê entre os cristãos. Você não vê nos pastores cristãos. Além da vergonha disso tudo, não significa que eu aprovei o que ele disse. Mas eu tenho que dizer, aquele sujeito obedece às regras islâmicas. E para obedecê-las, para ser salvo daquele nível, para chegar onde ele chegou, aí é uma vida inteira de obediência às regras. Não creio que isso leve à salvação, mas é admirável o quanto ele se dedica. Em contrapartida, voltamos para o mundo cristão. Afirmamos que cremos num Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, que os homens pecaram, somos pecadores, mas que por graça Jesus veio e morreu por nós. E isso não nos é suficiente para desejar sequer mudar nossa moralidade. Tem alguma coisa errada com a nossa fé. Não é a regra pela regra, mas é pelo coração voluntário, por ser livre, escolher o bem. Escolher a dedicação, escolher a devoção, escolher o compromisso. Se nós não escolhemos isto, é porque somos infantis, imaturos. Não crescemos, não entendemos, não aprofundamos a nossa fé. Então, por um lado, a regra ultra, a outra regra de uma religião impõe aos seus seguidores altas regras, eles seguem e se tornam altamente dedicados. O cristianismo diz, é liberdade que nós fazemos, já que é livre, vou descansar. Os dois lados estão errados. O fato de que Paulo não disse que a regra salva, que a regra aproxima, que o legalismo seja correto, o Paulo também não está dizendo que os cristãos devem ser relapsos, não dedicados, não apegados. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, é pelo constrangimento, é pelo desejo de agradar, é pela gratidão, é pelo que nós somos que nós vamos dedicar. É isso que torna diferente. O contrário da regra não é a libertinagem. 2 Pedro 2,20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pedro está dizendo assim, olha, é melhor alguém dizer, eu não sou cristão, faço o que eu quero, do que um cristão dizer, eu sou cristão e não vou fazer o que ele quer. Voluntariamente eu vou fazer o que todo mundo faz. Aí o Pedro dizia, então é pior. Porque se você diz, eu sou um cristão, não é regra, é o coração que me impulsiona a viver para ele. O jugo para os judeus era algo honroso, o jugo da lei. Eles gostam de lei, você obedece à lei, você faz tudo certinho. Para Paulo era pejorativo, como animais obedientes no trabalho, e por isso que ele usa a palavra jugo. É como se fosse como o jugo que você coloca na canga, que coloca na cabeça dos bois. Aquilo que os judaizantes chamavam de fidelidade, Paulo chama de escravidão. Logo, meus irmãos, para nossa conclusão, quem conheceu o valor da liberdade jamais aceitará negociar um retorno à escravidão. Se Cristo me libertou, eu quero viver livre. Mas essa liberdade não é libertinagem. É uma liberdade completa. Não é uma liberdade das regras religiosas para salvar. É uma liberdade também para que eu possa escolher andar com Deus. É uma liberdade para escolher viver em adoração. Uma liberdade para escolher viver o amor ao próximo, a dedicação, a convicção e a devoção. Eu escolho isso. Eu escolho isso em detrimento ao que eu creio. Não porque uma religião me impõe. Mas uma vez que eu creio nisso, é pela minha fé que eu vou viver. Então eu não quero mais uma escravidão de religião, mas eu também não quero uma escravidão do meu próprio ego, do meu próprio pecado. Porque a mesma graça que nos libertou da escravidão também nos convoca a perseverar na liberdade. Devolvo as perguntas e nós vamos encerrar. As perguntas estão aí para que você possa responder ao Senhor. Assim como no início dessa meditação, agora cabe a você responder no seu coração. Será que é possível ser liberto da prisão e continuar vivendo como prisioneiro? A resposta é sim, claro, é possível. E nesse sentido, a religiosidade e o legalismo exercem influência sobre tua vida, só você sabe, só você pode julgar. Quais jugos religiosos ou imposições modernas seduzem o teu coração e procuram escravizá-lo novamente? Só você conhece. Você poderia dizer que está vivendo livre no Evangelho? É sua decisão viver buscando a Deus por escolha? Ou é imposição religiosa? Ou até a não busca pelo Senhor também é uma imposição do ego? Só você pode responder. Vamos orar? Senhor nosso Deus, depois de ouvirmos a tua palavra e respondermos ao Senhor com atenção, queremos agora responder com as nossas ações, com gratidão e compromisso. Reconhecemos que Cristo nos libertou e foi para a liberdade, a um propósito. Queremos viver segundo esse propósito, sem voltar a tratar como escravos aqueles que tu fizeste livres. Também, Senhor, confessamos que a obra de Cristo é plena, suficiente. Então renunciamos à pretensão de acrescentar algo à Tua graça e assumimos o compromisso de descansar naquilo que Cristo realizou perfeitamente por nós. Dá-nos, Senhor, a firmeza para permanecermos nessa liberdade que recebemos, pois comprometemos-nos a vigiar, a não retroceder, a ficar firmes, mesmo quando a perseverança exigir resistência. Guarda-nos de nos submetermos novamente a qualquer jugo de escravidão, a qualquer imposição humana e qualquer desejo do nosso coração. Aí viveremos livres de fato. Ajuda-nos a reconhecer também as concessões que seduzem a nossa vida e vamos aos poucos dando essa liberdade, e quando damos a liberdade ao coração, estamos nos aprisionando a ele. Dá-nos coragem para resisti-lo. Não queremos negociar um retorno àquilo que Cristo já libertou, já nos deu, e que pela Tua graça, então, vivamos como filhos livres, de maneira coerente com a liberdade que recebemos e com a graça que foi consumada em Cristo, que foi nos entregue por milagre, pela fé. É essa coerência que desejamos e confessamos em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.